Noi estamos en Sukkot. Sukkot tem basicamente uma festa que tem vários sentidos. Primeiro, lembramos a bondade divina que ele cuidou de nós no deserto, quando saímos do Egito. Nós lembramos, através das quatro espécies, que Deus supre todas as nossas necessidades, do mesmo jeito que cuida de quatro espécies diferentes. Sukkot nos faz lembrar também o valor das coisas reais. Uma vez que deixamos o conforto de casa, o luxo de casa, e o que importa é que estamos todos juntos. Estamos acá comemorando, estamos todos juntos, isso que conta. Não temos um luxo, mas temos aqui um minyan, onde estamos todos juntos celebrando a possibilidade de estarmos juntos. E isto ocasiona uma alegria especial, inclusive a festa chamada também de Zman Simchateinu, a época da nossa alegria. Nós vamos analisar, inclusive, que a festividade de Sukkot tem a rigor uma sequência direta depois de Rosh Hashanah e Yom Kippur. Isso diz a Halakha. Por que comemoramos Sukkot logo depois de Yom Kippur? Tem várias explicações. Uma explicação é porque em Rosh Hashanah e Yom Kippur nós nos abastecemos de temor a Deus para o resto do ano. E em Sukkot nos abastecemos de alegria para o resto do ano. Em Rosh Hashanah e Yom Kippur, Deus nos julga. E em Sukkot, Deus nos abraça, nos acolhe. Estou baseado no versículo que diz o rei Salomão: Usumolotachat l'roshi v'imnot chavkeini. A sua esquerda embaixo da minha cabeça e a sua direita me abraça. E a sukkah pode ser simples, de madeira, enfeitada, bonita. Mas o maior enfeite da sukkah somos os Yehudim, que estamos todos juntos. Tem uma opinião que diz que, inclusive, temos algumas coisas que nós costumamos fazer por tradição, próximos do Yom Kippur, que são para cumprir tabela. O que significa cumprir tabela? Por exemplo, na véspera de Yom Kippur, se costuma receber chibatadas. Malkut. Por quê? Porque se por algum acaso nós recebemos sobre nós esse veredito, já estamos cumprindo com nossa pena. Se foi decretado, por exemplo, sobre nós que precisamos recorrer à esmola de comida, precisaremos este ano, na véspera de Yom Kippur se costuma nas sinagogas, a gente, pelo menos temos esse hábito também na sinagoga, pedir comida. Então se costuma, que a gente costuma na sinagoga, traga o bolo de mel de casa e o gabai, dou para o gabai distribuir, a pessoa vai pedir para ele, me dá bolo. Tem que pedir. Se Deus decretou que eu tinha que pedir, já está, já foi cumprido. E aí te deseja que seja um ano doce. Explica-nos os sábios, a sukkah também entra na mesma sintonia. Se Deus decretou que alguém de nós mereceria ou precisaria ir para o exílio, já fomos para o exílio. Já tivemos que sair de casa e nos refugiar, entre aspas, na sukkah. Sair do nosso conforto, da segurança que nossa casa nos propicia. Então, já há milhares de anos nós costumamos entrar na sukkah, desde lembrança na saída do Egito. E tem a famosa pergunta, por que a gente então, se a saída da sukkah é para lembrar a saída do Egito, o mais apropriado seria comer a matzá na sukkah? Vamos fazer a sukkah em Pesach. ¿Por qué? Si pensas que estoy celebrando, ¿por qué? Ha salido de Egipto, mas en Pesaj que salieron. Entonces, azúcar, vamos a hacer cuando? En Pesaj. Entonces, vamos a comer matzá, en azúcar. Mas, na prática, há várias explicações por que isto. Uma explicação que acabamos de dar para poder cumprir logo depois o exílio, depois de Yom Kippur. E a explicação mais simples, básica e racional é que no hemisfério norte, principalmente em Israel, Pesach coincide, e um dos nomes da festividade, com a festa da primavera.
Hag
Aviv. Hag Aviv, bravo. E Pesach tem que cair na primavera, razão pela qual este ano é um ano bissexto. Porque o calendário judaico tem, concilia o lunar e o solar, e o calendário lunar, ele tem, como se diria, ele tem basicamente 11 dias a menos que o calendário solar. Consequentemente, vai criando-se uma defasagem. Se a gente vai ver, de vez em quando vai aparecer que Pesach vai celebrar no inverno, porque vai anticipando. Então, para Pesach não cair no inverno, e a Torá exige que Pesach deve coincidir com a primavera, por isso fazemos um ano bissexto, onde acrescenta um mês de 30 dias, consequentemente, empurro de novo e Pesach, sim, Pesach volta a coincidir com, exatamente, volta a coincidir com a primavera. Só para um comentário, parênteses, na prática o mês que se acrescenta eu vou dar o Adar 2 e o Adar Real.
E Purim cai no Adar 2.
Exatamente. Essa, por isso que dizemos que justamente o fato que Purim cai no Adar 2 prova que o acrescentado é o Adar 1. A Gemara traz que, na verdade, se poderia ser o Adar 2 que está sendo acrescentado. Mas na prática o conceito de Adar 2 tem a ver... Por que Purim no Adar 2? Porque quando você distribui um Purim para os pobres... Uma das mitzvot de Purim é distribuir mantimento para os pobres. E Purim, exato, e Purim cai sempre 30 dias antes de Pesach. Quando o pobre recebe o Mishloach Manot, a ajuda de Purim, ele já fica antenado, oh, daqui a pouco vão me distribuir matzah também para Pesach. Por esta razão que sempre então se acrescenta o primeiro, e o segundo para ficar ligado próximo do mês de Nissan.
E que tem Yurtz em Adar, joga para Adar 2 também.
A rigor, sim. Se costuma, muitos costumam se comemorar o Yurtz nos dois, falar o Kadish nos dois. E, depende se quando o pai faleceu, não, foi um ano, era um ano comum, sim.
E por que se convencionou colocar dois Adar num
nome? Porque justamente o Adar é o mês anterior a Nissan, que é o mês da primavera. Então, nesse mês, eu estou vendo, estou chegando a ver se este ano vai dar, ou seja, as características climáticas estão sendo compatíveis para, no mês de Nissan, ser primavera ou não. Então, não adianta acrescentar antes, no último mês anterior que tinha condição. Em
vez de ter Adar 1 e Adar 2, deixar o Adar, por que se convencionou dar o mesmo nome ao mês da duplicidade?
Porque justamente é o mês que você... Essa é a ideia. Para você é o mês seguinte coincidir com a primavera, que é o mês de Nissan.
É, daria para possivar mais um que
não... Você não resolve nada.
E a chuva só chove aqui, não chove em Israel.
Ao contrário. Ao contrário. Eu vou só responder, não quero sair do tema, mas... as chuvas, na prática, em Israel, nessa época, começa a época de chuvas. Inclusive, isso reforça na pergunta anterior. Pesach é mais apropriado para fazer açúcar, porque Pesach, início da primavera, é quando para de chover em Israel, ao contrário, em Israel, desde a primavera até o outono, não chove nada. Ao contrário, lá não chove. Então, o que que acontece? As pessoas vão ver todo mundo indo para açúcar, vão dizer, olha, está indo para açúcar por quê? Porque o clima é agradável. Inverno, você fica recolhido em casa, está quentinho, está frio lá fora, chega Purim, chega Pesach, chega primavera, você vai para açúcar, vai para o gazebo, vai para o quintalzinho lá fora, um ar fresquinho, um ar gostoso. Então, iam pensar que a pessoa está indo não para fazer a mitzvah. Agora, nesta época do ano, que quando todo mundo se recolhe e volta para casa, começa outono em Israel, começa a época de chuvas e tudo mais, a natureza, o pessoal se recolher para casa. Justamente nesta época nós vamos açúcar. Para quê? Para mostrar que estamos fazendo a vontade de Deus. Estamos vindo cumprir com a vontade de Hashem.
Principalmente à noite.
Que inclusive, isso é uma questão fundamental, o açúcar é uma mitzvah que quando você cumpre ela, você demonstra que está fazendo o quê?
A vontade de
Hashem. Ok? Isso é uma questão importante. Não é que estamos fazendo algo porque é agradável ou porque lhe dar uma outra explicação. É gostoso. Não. Estamos fazendo porque isso que Hashem quer de nós. Então, na prática, nós estamos cumprindo com a mitzvah da Sukkah e a Sukkah, para ser kshera, a própria palavra Sukkah nos diz, ela deve ser composta ou de Samach, ou de Chaf, ou de Hei. As letras que foram a palavra Sukkah. O Samach é uma letra fechada de todo lado, já uma Sukkah pode ser fechada dos quatro lados, quatro paredes, como esta Sukkah que nos encontramos agora. Ou a Sukkah pode ser de três paredes, também é kasher, com uma letra Chaf.
Aproveita uma parede existente.
Não.
Fica aberto.
Fica aberto, um lado aberto. É kasher. O mesmo diz a Alahá, duas paredes e um pedaço. Duas paredes e mais um pedaço da outra, com uma letra Hei.
Também é Sukkah.
Também é kasher. O principal, a cobertura, etc. Nisto daqui, se nós vamos ver, nossos sábios comparam isto e com um lado, e como nós falamos antes, que a Torá, a Sukkah, perdão, está abraçando o Yehudi dentro de si. É como se fosse um grande abraço. E na prática, o Rav Yitzhak Luria e o Alter Rebbe, eles analisam isto. E justamente, baseado naquele versículo que falamos antes, a sua esquerda debaixo da minha cabeça e a sua direita me abraça. Certo? O que significa? Que Hashem está abraçando o Yehudi. E que o abraço, isso que significa? Durante estes dias de Rosh Hashanah e Yom Kippur, que são os dias de quê? De julgamento, de rigor. Deus está com o braço esquerdo, como diz Smolot Hadler Roshi, sua esquerda debaixo da minha cabeça. O lado esquerdo é um lado de rigor. Na Kabbalah se explica que o lado esquerdo é rigor. E o lado direito é?
Misericórdia.
Bondade e misericórdia. Então, justamente, a gente dá com a mão direita, não se dá com a mão esquerda. A mão esquerda é a mão que afasta. E a mão direita é a mão que aproxima. Não somente a mão que aproxima, a mão direita é a mão que está te abraçando. E eles fazem um paralelismo entre isso, justamente, que nesse período de alegria, Kadosh Baruch Hu, em Sukkot, que é a festa da alegria, Zman Simchateinu, ele está abraçando, quando Deus abraça o povo de Israel. Por isso que são duas paredes e meia. Uma, duas e meia. E um pedaço. Ou seja, o antebraço são duas paredes. E a mão
é meia parede.
Que seria a letra Rei, representada na letra Rei de Sukkah. Que justamente isso que Hashem vem fazer com o povo de Israel, dá um abraço no povo de Israel quando entramos na Sukkah. E o que que significa isto na prática? Se nós vamos ver justamente essas três partes do corpo, o braço, antebraço e a mão, representam as três paredes da Sukkah. E se nós vamos ver uma parede representa um lado e assim por diante. Rav Yitzhak Luria, ele vai um pouco mais longe e ele ensinou através do seu aluno, Rabbeinu Chaim Vital. O Rav Yitzhak Luria, o Arizal, ele não escreveu nada. Ele foi um grande mestre cabalista, mas todos os ensinamentos vieram basicamente a partir do seu aluno, o Rav Chaim Vital. Então, quando ele explica, ele traz justamente isto e ele diz que cada uma dessas partes do corpo tem um sentido especial quando dá um abraço, e esse abraço, justamente como falamos, são essas três partes, ele que faz essa analogia entre as três partes do braço, antebraço e mão com as paredes da Sukkah. E surge uma pergunta: por que Sukkah representa isto. Dizem nossos sábios, porque açúcar representa o amor, igual que um abraço. Existem várias maneiras de amor. Várias maneiras. Uma maneira de amor qual que é? De expressar amor?
Pai para filho.
Não, no tipo de amor. Expressar amor.
Abraçar.
Sorrir.
Uma é abraçar, que estamos falando.
Sorrir.
Pode ser.
Cuidar.
Não, não, não como se expressa. Como você faz? Como transmite o amor? Um beijo. Bravo. Outra. Falando. Eu te amo. Quem tem filho? No telefone, você fala com teu filho. Te amo. Sei lá, um exemplo prático. A primeira expressão, podemos dizer, de amor é a fala. Primeiro você fala, depois parte para cima, vamos dizer. Uma coisa mais, um contato físico mais intenso, mais profundo, certo? Tem outra forma que é um carinho. Sim? Temos o beijo, temos o abraço. Cada um deles representa um tipo de amor diferente e mais intenso. Nós vamos analisando e vamos ver simplesmente. Então, primeiro de todos é justamente a fala. É dizer. Quando você diz uma coisa, o que é mais intenso? Dizer ou expressar com ação?
Eu acho que com ação.
Ação é mais intenso. Você dizer para um filho, te quero, ou te amo. Não é o mesmo que quando um filho está chorando, por exemplo, se machucou. Você pega a criança, o que mais acalma uma criança que está angustiada?
Um abraço.
Um abraço. Não existe nada que acalme mais. Por que isso? É óbvio. A criança se sente acolhida, protegida. Quando você abraça, certo? A criança se sente... É um sentimento muito mais forte.
Não só criança, não quer ser humano.
Vamos chegar lá. Eu estou dando um exemplo mais simples. Então, o que acontece aqui? Quando você dá um, por exemplo, para a criança, fala, a criança está chorando, que você machucou. Fala, mas eu te amo. Adianta?
Não adianta.
Nada. Se você dá um beijinho.
Melhora.
Mas não é a mesma coisa que se dá um abraço. Se você faz um carinho, como chama? Um cafunezinho.
Ajuda.
Mas também não tem nada mais, eventualmente, mais eficiente do que um abraço. Certo? Então, o primeiro passo é justamente a palavra. É o primeiro nível. O segundo nível é um beijo. Um beijo sincero, genuíno, transmite muita energia, muito mais do que uma palavra. Um exemplo simples, puro. Quando teu filho vai dormir, você dá um beijo de boa noite. Um exemplo puro, de um amor puro. Certo? E a criança, de repente, quando, não sei se vocês lembram, quando seus filhos eram pequenos, ou mesmo grandes, você dá um beijinho à noite, de repente parece que ele relaxa mais na cama. De repente a posição é mais, como se diz, mais, não sei, mais confiante, mais tranquila. Então isso que acontece, quando você fala para ele, por exemplo, boa noite, te amo, ou dá um beijinho. Um beijo muito mais intenso. O terceiro, que pode ser um pouco mais forte, talvez, é o quê? Às vezes, um olhar. Bravo. O olhar é uma coisa muito forte também. Quando você olha para alguém, a forma que você olha, você pode transmitir muita coisa através dos olhos. Tem opinião, tem um ditado famoso que diz que o olho são as janelas da alma. Certo? Tem um olhar penetrante, às vezes, você olha para alguém e o teu olhar, você pode transmitir paixão, compaixão, muita coisa. Uma coisa muito, muito forte. O que a gente pode dizer com os olhos. Então, simplesmente, são segredos muito fortes, coisas muito grandes. Então, às vezes, com um olhar para alguém, você está de longe, mas com teu olhar você consegue falar muita coisa. É muito mais direto.
Sempre se dizia que o olhar do Rebbe era uma
coisa falar
muito
isso.
Especial.
Né? Nossa, que coisa.
Você deve ter visto.
Eu te digo, não somente vi como senti. Pareceria que te estava olhando num âmago, lá dentro. Ele te olhava lá dentro. Era...
Ele olhava mesmo.
Ele enxergava.
Então, parabéns. Me tirou as palavras que ia dizer.
Vamos lá. E o quarto nível é o nível de quê? De abraço. É o quarto nível de expressão, como nós vimos, o mais intenso. Geralmente, a gente, de alguma maneira, conclui que qual é o mais intenso de todos? É o beijo. O beijo é um contato direto, frontal. Certo? Se explica na prática em Hassidut que não é verdade e o mais intenso de todos é o abraço. Nós vimos o exemplo de abraçar a criança, mesmo com adulto. Quando você beija alguém, você pode beijar e a pessoa pode se soltar. Quando você abraçou, você, como se diz, envolveu a pessoa que fica presa, entre aspas. E uma coisa interessante, o beijo pode ser diferente. O abraço, você pega as costas. O que significa?
Parte vulnerável.
Vamos ver daqui a pouco, é um nível muito mais profundo, que você pega a parte inclusive... Não necessariamente a parte da beleza, da parte da simpatia, da parte que te agrada. Entendeu? De frente é o que te mostram que te agrada. Ah, eu gosto desta parte, eu gosto disso. Aqui é um nível um pouco mais profundo, mais intenso. Vamos ver. Então, como nós vimos o exemplo da criança, a criança aprecia muito mais o abraço. O abraço na criança dá muito mais segurança, muito mais... E confiança e transmite muito mais. E duas pessoas, por exemplo, que estão separados, num abraço, eles um para o outro, quando se abraçam, reciprocamente, uma transmissão recíproca de amor. Tudo que falamos, simplesmente quando se encontra cara a cara, você fala com a outra pessoa, e frente a frente. Você olha para a pessoa, trocar de olhos, quando você beija, é tudo diferente. Seja beijar na bochecha ou beijar na boca. É diferente. Enquanto que abraço, uma única característica que não é diferente. Você vem de frente, mas envolve as costas. Certo? Então, você pega justamente o outro lado. Uma das características fundamentais do abraço do outro, quando você está transmitindo carinho, etc., ou um apreço, é quando você olha para alguém, ou mesmo quando beija, o que está dizendo? Olha, eu estou te olhando, eu estou te beijando, eu estou te falando. Mas você consegue se separar como falamos. No abraço... Eu te envolvi, eu não te solto. Eu já não estou abrindo mão de você. É até mais ainda, mais profundo. Eu te quero e não te largo. Um outro, eu te quero, mas pode ir.
Como se transformasse num só.
Né? De alguma maneira, sim. De alguma maneira, sim.
Abílio, desculpa interromper, mas me fez lembrar algo. Quando nós nos encontramos com o Marcos... E eu tive aquele primeiro momento em que nós nos abraçamos, foi uma coisa muito intensa, e quando ele te abraçou, também foi. Então, havia ali não só uma questão de amor ou de qualquer outra coisa, mas também de consolo, também de
partilhar. Que transmite muito mais.
Partilhar.
Não somente partilhar, transmite solidariedade.
Solidariedade.
Não é só amor, você É muito maior.
Um abraço elimina palavras. Desde um abraço não precisa falar nada.
Vale, por isso digo. Por isso que estamos falando, que justamente é um nível muito mais intenso.
Um abraço vale por mil palavras.
Um abraço em mim é um beijo que a pessoa está precisando daquela maneira.
É muito mais intenso. Inclusive, inclusive muitas vezes, o abraço também traz um conceito junto que é importante levar em consideração, que é o ombro. Quando você vem abraçar, eu estou indo muito mais longe, mas quando você vem abraçar alguém, você abraça e automaticamente está colocando também teu ombro para ele apoiar-se. E num caso de necessidade, a pessoa pode chorar no teu ombro. Se explica que o ombro é uma das partes mais importantes no ser humano em relação ao próximo. Não é a cabeça, nem o coração, é o ombro. Às vezes dá para ele poder chorar no teu ombro.
Já. Na sinagoga, quando teve alguém que te abraçou quase na porta, estava super emocionado e fez isto.
Então, você dá para ele a possibilidade, significa que um apoio, uma solidariedade, é muito mais que você transmitir. Mas faz parte do abraço.
Quando se visita a família enlutada, não se fala, mas se abraça.
Não se abraça.
É o contrário.
Não se abraça. Ao contrário, você... Não, a pessoa está sentada baixinho, você transmite, você fala para ela. Você fala para ela, você expressa solidariedade e o desejo de que ela tenha bons momentos, vamos dizer, que Deus possa consolá-los.
Mas não se abraça.
Ortodoxo de jeito nenhum abraça. De jeito nenhum.
Se a pessoa vem te abraçar, então você retribui, não vai ser...
Não.
Mas,
eu entendo que a religião... Mas se você chega numa pessoa que você não sabe o que falar, quais as palavras...
O ortodoxo, né? Fala as palavras certas. Tem uma palavra que você fala, eu não sei falar também, mas o cara chega
seja
lá...
Seja consolado.
Não, mas é em hebraico eles falam. Né?
Mas um sim, abraço ou não cumprimenta com...
Vamos lá.
Também, não cumprimenta com a mão.
Vamos lá, vamos tentar continuar um pouquinho mais. Então, na prática, todos eles são frontais, enquanto que e o mesmo olhar também, certo? Enquanto que o abraço ele envolve a pessoa simplesmente com características que transcendem o receptor. Ou seja, eu não estou condicionando a ele, eu estou te abraçando independentemente. Você pode querer se separar. Se eu, por exemplo, estou olhando para alguém e ele vira a olhar, acabou.
Um abraço não tem como.
Ou seja, eu estou me dando além das tuas vontades e tuas necessidades. A doação é maior, se a gente analisa nesse sentido. E há duas formas de amor. Há um amor que é recíproco e um amor que é incondicional. O amor recíproco, o que é? Eu gosto de você porque você é bom. Eu gosto de você porque você me trata bem. Eu gosto de você porque você é bom comigo. Sabe, é uma reciprocidade. Eu gosto de você porque você gosta de mim. Eu trato bem você porque você me trata bem. Sabe, é um racionamento que se vai desenvolvendo baseado no quê? Na reciprocidade. Enquanto que existe um amor que é incondicional. Exemplo disto? Amor de pai para filho. Você gosta de teu filho, por quê? Porque teu filho. Não necessariamente é o melhor do mundo... Não necessariamente é o mais bonito, mas ele vai te dizer, sim, você vai dizer, ele é o mais bonito, ele é o melhor. Na prática, ele não é o melhor, mas é teu filho. E só por isso, já merece teu amor incondicional. Isso também pode acontecer com o próximo. É difícil, mas pode acontecer. Existe o que, não, porque a volta, vou fazer um parênteses, chama um amor condicional que depende de algo, ou um amor incondicional que não depende de nada. E o porque a volta nos traz o exemplo de Davi e Jonathan, que eram cunhados, que eram um amor incondicional de um pelo outro. E isso daqui é um nível muito mais, como chama? Muito mais nobre,
elevado.
Altruísta, elevado, etc.
E teu amor por Hashem?
É?
E teu amor por Hashem?
Teu amor por Hashem?
Incondicional.
Deveria ser.
Deveria ser, depende.
Deveria ser.
Será, não é?
Eu deveria ser, de novo.
Sei que é o outro.
Vamos dizer que... Então vamos comparar com o amor de filho para pai. Quando o pai faz o que o filho quer, o filho ama o pai. Quando o pai fala que não para o filho fala, você não gosta de mim, eu não falo mais com você.
Mas ele colocou bem o amor de filho para...
Por isso, de filho para pai. Por isso eu falei, nós somos os filhos, ele e o pai. Vamos. Eu quero... Prefiro. Então, por exemplo, o amor, o primeiro é um amor que tem reciprocidade, como vimos, e você pode amar alguém, por quê? Porque tem um benefício, ou porque eu quero isto, porque eu procuro isto, por alguma razão particular que eu tenho. Pode ser motivado. Então, esse é o amor que podemos expressar com palavras, com um beijo, com um olhar. Por quê? Estou olhando para a pessoa, ou estou falando, estou beijando a pessoa por certas características. Certo? Na prática, eu estou trazendo aqui algo a mais. Esse amor não é uma ilusão, não é um mito, na prática existe de fato. Agora existe, contudo, um amor muito mais profundo. Um amor muito mais intenso. Que o amor que se expressa através de um abraço. No qual meus braços estão fazendo o quê? Envolvendo a pessoa, certo, como um todo, independentemente da sua simpatia, das suas características, de forma incondicionalmente. Não estou sendo cara a cara, estou pegando a parte de trás, simplesmente. Existe aqui a oportunidade de, independentemente da reciprocidade, eu te pego e eu te abraço. Você pode não querer, mas eu quero. Entendeu? Eu já não... Mas eu te pego por inteiro. E eu te pego porque é por você. Eu quero você. Você pode não me dar nada em troca, pode não me retribuir, pode não me amar. Mesmo assim, eu gosto de você e eu te abraço. É uma coisa independentemente de você. Então, isso nós vemos então, na prática aqui, porque que de fato as crianças gostam e precisam que seus pais os abracem. Por que que é importante? Porque quando você abraça teu filho, você está dizendo para ele muito mais do que eu te amo.
Dá segurança.
Exato. O que o abraço significa. E é isso que significa a Sukká, o abraço da Sukká para Israel. Nós estamos chegando lá. No decorrer do ano, nós experimentamos de Akadosh Baruch Hu simplesmente várias situações. Temos dias nos quais estamos rezando, temos dias nos quais estamos bem com Hashem, temos dias nos que nos revoltamos com Hashem, temos dias e dias e dias. Temos situações e situações. Temos dias que queremos dar um beijo para Hashem, temos dias que não queremos, que lhe damos as costas para Hashem. Simplesmente é o que acontece com o ser humano. Na prática, esses dois níveis acontecem exatamente. O reciprocidade e o amor incondicional. Durante todo esse ano, na prática, temos todo esse tipo de reclamação. Às vezes até fazemos guerra contra Hashem. Estamos revoltados e zangados, chateados. Mas, simplesmente, a Kadosh Baruch Hu pode te dar um beijo, pode te dar um olhar, pode te falar que gosta de você. Mas você precisa mostrar para ele o teu rostro. Você podia mostrar para Hashem o quê? Que você merece, que você é bonzinho. Você vai no shiur, você coloca o filim, faz brachá, dá tzedaká, vem no shiur. Você faz coisas. Está dando para Hashem uma reciprocidade, entre aspas. Especificamente, por exemplo, Pesach. O que, que é Pesach?
Passagem.
A palavra Pesach, em hebraico, composta de duas palavras. Pesach. A boca falou. É o momento da fala. Nós lemos a Agadá, nós falamos em Pesach. Temos que contar a história. Pesach é o momento de falar. É que nem falar, eu te amo. Pesach, onde existe a fala. Logo depois de Pesach, encontramos o quê? Justamente, é? Qual é o próximo Hag?
Shavuot.
O que temos em Shavuot? Ma entrega da Torá. É como um beijo, é como um respiro que Hashem nos dá. Por quê? Porque Hashem dá a Torá. O que é a Torá? A Torá veio do âmago de Deus. A palavra Anohi, que é a primeira palavra dos 10 mandamentos quando Deus deu a Torá, o que significa? Aná nafshik tavit yavit. Eu, minha alma, escrevi e entreguei. Deus entregou a si mesmo na Torá. É como se fosse um beijo. Ele deu a Torá, ele deu como um sopro de vida para Mishra quando deu a Torá. Então, como se fosse um beijo. Isso se revela em Shavuot. Em Yom Kippurim, Rosh Hashanah, Yom Kippur é como um olhar. Porque dizem nossos sábios que a palavra, nesses dias nós imbuímos de um espírito de irá. Irá é temor, certo? Estamos sendo julgados, te dá um temor. A palavra irá é a mesma letra da palavra reiá, que significa visão. Por quê? Porque a gente também está olhando. Está te olhando tudo. Por que você tem temor? Porque a gente está olhando tudo que você faz. É quando a gente analisa. Tá, como a gente diz, está de olho. Finalmente vem Sukkot, onde a gente dá um abraço para o povo de Israel. Sukkot representa aquele momento sublime, aquele momento mais elevado, aquele abraço que a gente dá para o povo de Israel. Algo muito mais intenso. Onde independe dessas características. E essa, na prática, é a essência de Sukkot, estar na Sukkah. Você pode comer, você pode beber, você pode relaxar, pode inclusive dormir. Coisas materiais e mundanas. O que fazemos na Sukkah? O que fazemos na Sukkah? Nada de especial. Esquecendo. Agora estamos estudando, não? Levamos a vida natural, não a nossa vida normal. Agora estamos estudando. Mas normalmente, para cumprir com a mitzvah de Sukkah, o que se deve fazer na Sukkah? Comer, beber, dormir.
Dia a dia.
Coisas mundanas. Hoje a Kadosh Baruch Hu nos abraça por quê? Só porque gosta de nós. Não porque estamos dando uma reciprocidade. Não porque estamos fazendo mitzvah. Não porque estamos colocando tefilim. Não porque estamos comendo kasher. Nos abraça por quê? Porque estamos dentro da sua Sukkah. Fazendo o quê? Nada de especial. Ok, ele estava fazendo nada de especial. É isso, nós merecemos justamente esta brajá especial da Kadosh Baruch Hu.
Tomou um banhozinho, hein? Mas não
tomou, então, esta grande novidade que nós temos aqui. A Sukkah nos dá essa característica. A Shem nos abraça, como um abraço falamos antes. A troco de nada. Só porque gosta de nós. Não porque temos algo de especial, alguma virtude. Não porque está nos pagando por algo que fazemos. Porque de fato não estamos fazendo nada. Nada de especial. Estamos só cumprindo com sua mitzvah, com sua vontade. Então, esta é a mensagem especial que vem em Sukkot. A Kadosh Baruch Hu, simplesmente ele nos dá esse abraço. Ele aprecia, não porque nós fazemos por ele, sino porque somos quem somos. E isso que revela Sukkot. Somos Yehudim, somos seu povo. Estamos aqui fazendo sua vontade. Nada de especial.
Qualquer que seja as quatro espécies de...
Qualquer uma das quatro espécies do homem Israel. Simplesmente, é uma questão não nobre. A Kadosh Baruch Hu nos diz, eu te amo. Por quê? Porque eu te amo. Independentemente se você me vira as costas, independentemente do que você tem, entre aspas, de virtude ou não. Então, o objetivo, na verdade, nessa época, e tentar de viver e sentir essa energia, esse impacto do ano que vem, que é um ano que podemos estar mais próximos de Hashem. Hashem no início do ano nos abraça, nos dá essas forças, nos transmite essa segurança, essa confiança, nos dá esse suporte para que possamos com isso saber fazer o quê? Ir e avançar no ano.
Mas devia ser o final, mas o final é o Shana Rabba que encerra o negócio.
Não entendi.
Não. Isso tudo deveria ser o final da festa, mas o final...
Por que deveria ser o final?
Porque o Oshana Rabba não é um dia mais importante.
O Oshana Rabba não é o dia mais importante. O Oshana Rabba é o dia no qual é o último momento de apelação do julgamento de Rosh Hashanah e Yom Kippur. Em Rosh Hashanah fomos julgados, Yom Kippur sentenciados, e o Oshana Rabba é quando podemos apelar. Todo esse período agora, nós estamos ainda no período de apelação. Está correndo o processo de apelação. Se a gente quiser apelar perante o Altíssimo lá, o Supremo Tribunal, literalmente Supremo Tribunal.
Entra com embargo de infringentes.
Mas não, digo, Supremo não lhe dá.
Eu diria habeas corpus. Mas mesmo sem saber o que você. Como você foi selado.
Mas sempre pode ter algo melhor.
Então você está pedindo sempre algo melhor.
Então este abraço que a Hashem está dando, mostrando para nós, certo? Mesmo quando ainda estamos no mundo físico, isso nos dá as forças e nos inspira para poder, nesse ano que está começando, ser recíprocos. Dá para ir reciprocidade. A gente nos abraça independentemente de nada. Que não, como falamos, que nem o pai que abraça o filho. Independentemente, você abraça igual. Mas quando o filho ainda te dá motivos, é melhor ainda. Quando o filho ainda mostra que ele é merecedor daquele abraço, etc. E faz por merecer e tudo mais, é mais intenso ainda. Então, na prática, o que nós devemos ter em claro aqui o que é, independentemente de qualquer coisa, é aquele, essa oportunidade que nos dá. Esse abraço no início do ano nos dá as forças, a segurança para a gente avançar durante o ano que se inicia. E aí é nosso desafio, a nossa missão de tentar durante esse ano dar retribuição a Kadosh Baruch Hu e dar motivos para ele sentir orgulhoso desse abraço e fazermos por merecer, porque não os diretos, os outros modos de amor mais diretos que tem. Mas o abraço incondicional que ele nos dá, nos transmite força, confiança e segurança suficiente para encarar o ano que se inicia a continuação, se Deus quiser.
Quer dizer que qualquer que seja aquilo que vem de Deus,
é bom.
É um abraço.
Sempre. Sempre. Se Deus, se a natureza de Deus é boa, se Deus é bom por essência, a natureza do bom é fazer o bem.
A gente é que tem que descobrir que nem o Jonas, né?
Entre aspas.
Entre aspas.
Não Jonas, os outros. Os outros marinheiros, não foi o Jonas. O Jonas foi dormir. Foram os outros que perceberam que se algo estava acontecendo por mão de Deus.